Bom, Obesidade Infantil, ele é um evento, né, feito pela ONG Obesidade Brasil. A gente está na quinta edição. A ideia do evento é trazer conhecimento sobre obesidade embasado aí em conhecimento científico. Então, para isso, a gente escolhe especialistas na área, muitos professores com mestrado e doutorado falando sobre o tema. E nós temos três programações diferentes. Uma para profissionais de saúde, que trabalham com obesidade e querem saber mais, outra para médicos, e essas duas programações são presenciais. Agora, para os pacientes, ou familiares, ou amigos, nós temos uma programação voltada para eles, tá? Com uma linguagem simples, acessível, online e de forma gratuita. Então, é só entrar no site www.diainternacionaldaobesidade.com, fazer a inscrição e depois você vai receber o link para entrar no dia, que vai ser dia 14 de março.
E vai ser em que horário?
A gente vai fazer o evento das 8 até 1 da tarde.
E o que a ciência sabe sobre a obesidade? O que que a gente tem de informação mais atual sobre esse tema?
Bom, eu acho que assim, apesar da ciência já saber há alguns anos que a obesidade é uma doença crônica, muitos profissionais de saúde, pacientes, não sabem disso, né? As pessoas acreditam que a obesidade é um problema de força de vontade, um problema de caráter, e não é. Ele é uma doença, tanto quanto uma pressão alta, quanto um diabetes. E é importante a gente entender que, como uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle. E ela também é multifatorial, ou seja, ela tem várias causas. E por isso o tratamento também é um tratamento global. Eu preciso ter a avaliação clínica, a avaliação psicológica, a parte da dieta, do exercício, né, que é a mudança do estilo de vida. E junto com tudo isso, eu posso ter que medicar esse paciente, né, com medicamentos específicos para obesidade, e ou, né, também encaminhar esse paciente para cirurgia bariátrica. Então vai variar da avaliação dessa pessoa.
Bom, hoje em dia se fala muito em medicamentos, né, em medicamentos químicos para o controle da obesidade. Existe algum medicamento que é unanimidade entre os profissionais de saúde?
Olha, nos últimos anos, né, as pesquisas mais promissoras, elas demonstraram excelentes resultados com duas substâncias. Uma é a semaglutida, que a gente já tem no Brasil, que já é comercializada, e a outra é a tirzepatida, que vai começar a ser comercializada no país provavelmente a partir de abril. Essas duas medicações, elas fazem o quê? Elas aumentam a saciedade, porque quem tem obesidade tem uma saciedade muito baixa, né? Por isso que a pessoa come e já está com fome logo em seguida. E além disso, elas também fazem controle, né, do açúcar no sangue, porque é muito comum a pessoa com obesidade também ter o diabetes associado. Somando tudo isso, você tem uma maior perda de peso à custa de gordura, né? Porque é importante, a pessoa tem que perder peso e perder gordura, não perder músculo. E aí vai trazendo uma série de benefícios. Então, essas duas substâncias, o que os estudos mostraram? Uma maior perda de peso com menos efeitos colaterais, né? E a ação dela é mais local, porque antigamente a gente tinha medicações para perda de peso, mas que acabavam mexendo com a parte psicológica, deixando a pessoa mais ansiosa ou mais agitada, né? Com alteração de sono. Então, essas duas substâncias não provocam isso.
Qual é o panorama da obesidade no Brasil e no mundo? Com o aumento de informação sobre o tema, a obesidade está regredindo ou, pelo contrário, ela está avançando por causa do estilo de vida das pessoas?
Olha, a obesidade, infelizmente, ela está avançando. A gente tem hoje uma pandemia mundial de obesidade. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 26, 27% da população com obesidade, mas a previsão em 2035 é que isso aumente para 40% da população. Então, apesar da gente ter todos esses avanços científicos, a informação sobre a obesidade ser uma doença ainda é um problema no mundo inteiro, né? Falta essa informação, faltam centros de atendimento, E, além disso, as medicações que nós temos aí, que eu falei, né, da semaglutida e tirzepatida, são medicações com muito bons resultados, porém elas não são acessíveis, elas são caras, né? Isso é um problema no mundo todo. Então, com isso, né, falta de acessibilidade, falta de informação, a gente tem visto nos últimos anos um aumento da obesidade. É lógico que o estilo de vida também contribui. A gente tem um aumento da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, né? Então, o sedentarismo é uma das causas da obesidade, não só isso. E, somado a isso, né, a gente tem uma piora da alimentação das pessoas, muito baseada em alimentos industrializados, ultraprocessados, menos consumo de verduras, frutas e legumes. Então, isso também é um outro fator que contribui para o aumento da obesidade no mundo.
E, paralelo a isso, tem os tabus, estigmas relacionados à obesidade, né?
Ah, tem, né? Como infelizmente, existe ainda muito preconceito, né? Como as pessoas não entendem a obesidade como a doença, elas culpam a pessoa, elas acham que ela não tem vontade, que ela não tem força, por isso que ela não perde peso, né? As pessoas simplificam muito, achando que é só fechar a boca e fazer exercício, que você vai emagrecer. Junto com isso, existe também um preconceito com os tratamentos, porque você entende que a obesidade não é doença, então você acha que tomar um remédio é uma trapaça, fazer a cirurgia bariátrica é uma trapaça. Então, muitas vezes, você acaba desestimulando a pessoa a fazer o tratamento. E quando você não entende que é uma doença crônica, o que que você faz? Você perde peso e deixa de tratar, achando que você está curado. E, na verdade, você está com peso controlado. Então, o que a gente mais ouve é assim: nossa, eu fiz o tratamento, parei e engordei. Então, o tratamento ele tem que ser contínuo.
Porque existe um movimento também de valorização, de autoestima das pessoas que são gordas, né, ou que são acima do peso e que sofriam muito com a baixa autoestima, mas elas não podem perder a consciência de que é uma doença, então.
O que acontece, né? A gente não pode misturar a estética com a saúde. Então, em nenhum momento a gente deve pensar que uma pessoa que tem obesidade é uma pessoa que não é bonita, por exemplo, né? Nós temos pessoas com obesidade lindíssimas. Porém, a obesidade não é ser saudável. Por quê? A gente tem aí pelo menos 13 tipos de câncer associados à obesidade, problemas de fígado, problemas de pulmão, uma dor de cabeça específica, né, da obesidade, um tipo de enxaqueca, alteração aí de articulação, né, dor articular, problemas de estômago, aumento de colesterol, diabetes, pressão. Então, muitas vezes a gente ouve assim: ah, mas eu tenho obesidade, mas o exame de sangue é normal. Mas isso não quer dizer que você esteja saudável, né? Porque dificilmente você não tem uma dor, né? Às vezes o primeiro efeito da obesidade é um câncer que aparece, né? A pessoa não tem nada alterado e aparece um câncer de mama, por exemplo, nas mulheres, ou um câncer de intestino nos homens, né? Então a gente tem pelo menos 13 tipos de câncer aí, que também tem aumentado no Brasil e no mundo. Então não dá para a gente misturar a questão da estética com a saúde. O que eu acho importante frisar é que a pessoa ela não precisa ser magra para ser saudável. Às vezes, perdas de 5 a 15% de peso já melhoram a condição de saúde.